Portugal em Direto, com a edição de Cláudia Costa.
A maioria dos autarcas portugueses, da esquerda à direita, quer a regionalização a curto prazo. Este dado é revelado por um estudo feito por investigadores do Instituto Universitário de Lisboa, o ISCTE, que foi apresentado esta manhã na Assembleia da República. O inquérito refere ainda que metade dos autarcas defende eleições diretas para as áreas metropolitanas, mas já para as comunidades intermunicipais defendem uma eleição diferente. Lourdes Dias.
Todos os autarcas do PCP, 85% dos autarcas socialistas e 67% dos presidentes de Câmara, do CDS e do PSD, ambicionam a regionalização e a curto prazo. Esta é a principal conclusão de um estudo feito pelo Instituto Universitário de Lisboa, o ISCTE, e coordenado por Raul Lopes.
Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como 3/4 dos autarcas têm uma posição favorável à instituição das regiões administrativas com órgãos eleitos por sufrágio direto.
Mas para além de defenderem a regionalização, os autarcas pedem o reforço das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais.
Nas áreas metropolitanas passa a existir um governo próprio, portanto um novo órgão, se quiser, sendo eleito por sufrágio direto. No resto do país não haveria eleições, nem abriu o correspondente às áreas metropolitanas. Manter-se em funcionamento as comunidades intermunicipais, que são basicamente associações de municípios, que exercem competências delegadas pelos municípios e cujos órgãos são eleitos pelos municípios respectivos. A questão é, há um entendimento sinalizado que há múltiplas competências que deveriam ser transferidas ou exercidas, pelo menos, pelas comunidades intermunicipais.
E às entidades intermunicipais, dizem os autarcas, devem ser confiadas algumas competências específicas.
O caso, para mim, mais emblemático é o de tratamento e recolha de resíduos sólidos e de águas residuais. E que agora quase metade dos autarcas diz que elas seriam melhor executadas se fossem exercidas ao nível das comunidades intermunicipais em vez de serem exercidas ao nível dos municípios. Mas encontramos também múltiplas respostas no sentido de apelar a um envolvimento reforçado do nível da atuação supramunicipal quando se fala de competências na área da economia ou de competências na área do ordenamento do território, por exemplo.
O investigador do ISCTE, Raul Lopes, sublinha a grande novidade revelada neste estudo, o facto dos presidentes dos municípios avançarem com a ideia de soluções distintas para as áreas metropolitanas e para as comunidades intermunicipais.
É inovador. Na nossa história da política democrática, nunca se partiu do pressuposto que pudesse haver uma diferenciação de competências e de áreas de atuação entre autarquias do mesmo nível. Pois bem, os autarcas agora revelam essa abertura e, assim sendo, então diria que isso abre novas oportunidades para repensar o modelo de organização do Estado na base de uma geometria variável.
A falta de meios financeiros foi apresentada como o principal impedimento para acolher de uma forma adequada competências que o Estado vai transferir para os municípios, como, por exemplo, a educação, proteção civil, saúde e políticas sociais.
A maioria dos autarcas portugueses, da esquerda à direita, são unânimes, quer a regionalização a curto prazo. À beira da calamidade social, quem o diz é o comandante dos bombeiros de Constância, no distrito de Santarém, que garante que há famílias de funcionários da corporação a passarem fome. Já levam 2 meses de salários em atraso, isto porque a dívida de vários hospitais à Associação Humanitária relativa ao transporte de doentes não urgentes é quase de 400 mil euros. Resultado, a situação financeira é grave e por isso os bombeiros podem avançar com uma insolvência controlada já esta terça-feira para obrigar os devedores a adiantarem o dinheiro, como apurou o jornalista João Ramalhinho.
Há famílias de funcionários a passarem fome. O alerta é do comandante dos bombeiros voluntários de Constância, Adelino Gomes.
Famílias a passar fome é uma realidade e que me preocupa muito. Continuo na mesma, porque nós ainda não recebemos dinheiro para isso. Continua a haver uma dívida muito grande do sistema de saúde para com os bombeiros de Constância, 390 mil euros. de hospitais e centros e centros hospitalares que nos têm criado aqui uma situação muito grave.
Resultado, a corporação já tem 2 meses ordenados em atraso.
Pagamento dos salários, porque nós não pagámos os salários de janeiro, já não pagámos o 13º mês e no mês de dezembro já retirámos a cada funcionário 100 euros para podermos ter dinheiro suficiente para pagar o mês de dezembro. E isto é uma preocupação, porque todos eles têm compromissos.
A continuar assim, risco de calamidade social, acrescenta Adelino Gomes, o comandante dos bombeiros voluntários de Constância.
Estamos à beira de uma calamidade social. Cerca de 100 pessoas afetadas com esta situação.
Em cima da mesa, a hipótese, já esta terça-feira, de insolvência controlada.
Insolvência controlada, esta também é uma maneira jurídica de obrigar quem nos deve dinheiro a ter que entrar aqui para poder pagar.
Perante a grave situação financeira dos bombeiros, a Câmara Municipal de Constância solicitou uma audiência com caráter de urgência à Ministra da Saúde e enviou também um ofício ao Centro Hospitalar do Médio Tejo para que dê informações sobre o valor em dívida à Corporação de Bombeiros. A associação pediu, entretanto, à autarquia um apoio extraordinário, mas foi recusado, segundo o comandante. Num comunicado, a Câmara Municipal começa por recordar que o município tem bastantes limitações financeiras, mas que, ainda assim, assegura o pagamento da água, luz, no quartel em Constância e na secção de Santa Margarida da Coutada, 50% dos custos referentes à equipa de intervenção permanente, apoios pontuais para aquisição de equipamento e frequência do ginásio municipal de forma gratuita para um conjunto de bombeiros. Os apoios fixos ascendem a um valor anual de quase 56.400 euros. Em resposta, o comandante Adelino Gomes recorda, por exemplo, que o pagamento do seguro de acidentes pessoais dos bombeiros, que a Câmara Municipal paga, é de lei e vem do Orçamento de Estado.
É por lei, não é, até porque recebem dinheiro do Orçamento de Estado para isso. Ficou acordado de que eu que fizesse a aquisição dos fatos, 14 mil euros à volta disso, que depois a Câmara pagaria. O que pagou desde maio até agora, ao fim de janeiro, foi exatamente estes 1.500 mais os 3.714. E pronto, e acha que já investiu muito nos bombeiros.
Os bombeiros de Constância esperam receber ainda hoje alguns apoios para ultrapassar a dívida de combustível, para não ser obrigada a parar as ambulâncias. Mas é preciso mais. Por isso, o comandante deixa o apelo para que o Ministério da Saúde pague algumas das dívidas do transporte de doentes.
Com a corda na garganta, a Corporação de Bombeiros de Constância, no distrito de Santarém, admite avançar já hoje com uma insolvência controlada para obrigar os devedores a avançarem com o dinheiro. Mais um adiamento exige ação. O eurodeputado português José Inácio Faria quer que a Comissão Europeia se pronuncie sobre o segundo adiamento do encerramento da central nuclear de Almaraz, decidido pelo governo espanhol. O eurodeputado pede a Bruxelas mais fiscalização e mais ação e diz que o governo português também deve começar negociações com Espanha o mais brevemente possível. Até porque para o eurodeputado André Neves há um risco de catástrofe às portas de Portugal.
O eurodeputado quer que a Comissão Europeia se pronuncie sobre o segundo adiamento do fecho da central nuclear de Almaraz, em Espanha, e sobre os riscos com impacto em Portugal do programa nuclear espanhol. José Inácio Faria diz que há uma situação de desastre iminente às portas de Portugal.
Nós temos populações próximas em Vila Velha de Ródão que estão a suportar os efeitos que já se sentem no ambiente, porque isto, como sabe, se há um problema, o ar é de todos. A água é a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Nós temos aquela central ali pertíssimo do Rio Tejo. Para além do mais, temos também o aterro provisório, que eu não sei se é provisório, vai passar a ser definitivo. Para além do mais, aumentaram para poder recolher os resíduos das outras centrais em Almaraz, numa zona que é perfeita, é sísmica.
A Comissão pede fiscalização e um reforço do processo de infração à Espanha por ainda não ter transposto a diretiva do tratamento de materiais radioativos.
Para já tem que fazer fiscalização tempada e corretamente dos reatores. Há um reator que até parece que está em mau estado. E, portanto, é isso que nós exigimos por parte da Comissão, que averigue e que faça um estudo exaustivo de impacto, o que é que está a acontecer e o que é que poderá acontecer. E caso seja necessário, obriga o governo espanhol que de facto encerre de uma vez por todas.
José Inácio Faria diz que também vai contactar o governo português sobre esta questão porque o perigo não tem fronteiras.
Os espanhóis, se tiverem um problema em Almaraz, podem ir até a Catalunha, ainda será espanhol. Mas nós não, nós vamos para onde? Para os Açores ou para a Madeira? Deixamos de ter um país, porque um raio de 200, 300 quilómetros é o que afeta.
O eurodeputado insiste. Esta decisão do governo espanhol de voltar a adiar o encerramento da central de Almaraz para 2027 e 2028 deve ser contestada a nível europeu e nacional.
Até porque para o eurodeputado José Inácio Faria há um risco de catástrofe às portas de Portugal e por isso questiona este segundo adiamento do encerramento da central nuclear de Almaraz. Um apoio importante aos habitantes das freguesias rurais do Conselho da Guarda. A Câmara da cidade mais alta do país vai arrancar em breve com um projeto piloto de um serviço de teleconsulta aos habitantes das freguesias que não possuem extensões de saúde. Cerca de 29 das 43 freguesias do Conselho reúnem condições para acolher este projeto, mas só uma irá ser selecionada para o arranque. É desta forma, Paulo Brás, e desta forma, Paulo Brás, de longe se faz perto.
É a saúde à distância de um clique.
É um projeto piloto, como disse, há uma empresa que vai ser contratada para o efeito, onde de saúde online.
Carlos Chaves Monteiro, vice-presidente da Câmara da Guarda, anunciou que o projeto arrancará com a colaboração de uma freguesia que só terá que disponibilizar à empresa um terminal de internet onde o médico terá acesso ao paciente. A freguesia ainda não foi escolhida, mas os critérios já são conhecidos.
E com certeza iremos dar prevalência a freguesias que não tenham uma extensão do centro de saúde, em primeiro lugar, depois também a distância ao centro da cidade, como o número de habitantes e de utentes que podem beneficiar desse serviço.
E nestas condições estão pelo menos 29 das 43 freguesias do Conselho. E como se trata de um projeto piloto, para já apenas uma freguesia será contemplada, mas se o resultado for um sucesso, o vice-presidente já anunciou que o serviço pode ser alargado a todas as localidades onde o médico não chega.
Sendo certo que esta medida, revelando uma boa prática de satisfação de necessidades públicas, com certeza que poderemos estender a outras freguesias.
Segundo o mesmo responsável, a prestação de serviços nesta área já está aprovada pelo município da Guarda e nos próximos 15 dias o Executivo decidirá qual a freguesia rural que irá acolher o arranque do projeto. A partir daí é fazer a adjudicação e iniciar os aspectos logísticos e começar a prestar cuidados de saúde com a empresa, que é uma empresa profissional do ramo, concluiu o vice-presidente da Autarquia da Guarda.
Um apoio importante aos habitantes das freguesias rurais do Conselho da Guarda. Ainda na Guarda, um empresário espanhol vai abrir uma fábrica de calçado. O anúncio foi feito esta manhã. A Câmara da Guarda tem um conjunto de medidas de apoio aos empresários para captar investimentos para a região e criar postos de trabalho. Ora, a nova fábrica de calçado espanhola vai dar emprego a 20 ou 30 pessoas que já têm formação, diz o vice-presidente da Câmara da Guarda, Carlos Monteiro Chaves.
Tiveram formação no centro de emprego, na área da costura de sapatos, já foi feita, contactou também proprietários de imóveis para poder ali instalar e desenvolver a sua indústria e, ao que sei, portanto, está muito para breve a abertura para produzir sapatos, algo que já faz há muitos anos em Espanha e que escolheu a Guarda para que se localizar e desenvolver economicamente os seus negócios, o que a Guarda beneficia, exatamente porque é mais um empresário, são mais postos de trabalho e é mais dinâmica que se cria na nossa cidade.
Uma fábrica de calçado espanhola que deve abrir dentro de alguns meses na Guarda. Depois de muito jogo do empurro, o município de Vieira do Minho está disponível para avançar com cerca de 150 mil euros para a requalificação da escola básica e secundária, que já motivou 3 protestos em menos de uma semana. A autarquia deu conta desta disponibilidade ao Ministério da Educação, mas quer que o ministro, Tiago Brandão Rodrigues, assuma um montante igual. O município de Vieira do Minho diz que é preciso subir o preço base do concurso para a renovação da escola para que apareçam empresas interessadas na obra. O valor para requalificar está fixado nos 2 milhões e 700 mil euros. São precisos mais 300 mil. Ora, o presidente da Câmara de Vieira do Minho, ouvido pela Antena 1, António Cardoso, está disponível para abrir os cordões à bolsa.
Estamos disponíveis para suportar 50%. Nós já o dissemos desde a primeira hora que, face a esta situação que se criou no mercado, o município estaria disponível a aumentar a sua compartilhação. Quem se mostrou irredutível no aumento de verba de compartilhação para a obra foi o Ministério da Educação, não foi o município. E nós temos documentos que provam isso, e e-mails e cartas e ofícios que mandamos para o Ministério da Educação. E, portanto, o que nós queremos agora é que o Estado, que é o dono efetivo da obra, que é do equipamento, que assuma as suas responsabilidades, que o município assuma as suas. E numa tentativa de ajudar e colaborar.
São precisos mais 300 mil euros para lançar um novo concurso para a renovação da Escola de Vieira do Minho. A Câmara disponibiliza-se a assumir metade do valor, mas quer que o Ministério da Educação avance com outra metade, ou seja, 150 mil euros. A Antena 1 contactou o Ministério da Educação, mas até agora não obteve qualquer resposta.
Évora prepara-se para 2027.
Podemos considerar este pontapé de saída que demos hoje como uma parte importante, mas uma parte integrante também daquilo que é a estratégia de Évora como candidata à Capital Europeia da Cultura em 2027.
Saiba qual é o pontapé de que ouviu falar agora.
Horas, quase 36 minutos, estamos a ligar o país, o Norte e o Sul. Este é o Portugal em Direto. Luís Pedro Martins é o novo presidente da Comissão Executiva do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Foi eleito numa lista única no dia 18 de janeiro, num ato eleitoral antecipado, isto na sequência da detenção e da prisão preventiva do anterior presidente da entidade, Melchior Moreira. O processo decorre no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária, a Operação Éter, que investiga uma alegada viciação de procedimentos de contratos públicos naquele organismo turístico. Luís Pedro Martins tomou posse na semana passada, dia 5 de fevereiro. O Douro, toda a temática relacionada com o vinho, a Nacional 2, a estrada histórica mais extensa da Europa, a terceira mais extensa do mundo, a seguir à Rota 66 dos Estados Unidos e à Rota 40 da Argentina, que liga Portugal de leste a leste pelo interior, mas também os caminhos de Santiago e a gastronomia são alguns dos produtos que o novo presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal pretende colocar no topo da agenda. Mas nada como dar a palavra ao próprio. Muito boa tarde, Dr. Luís Pedro Martins, bem-vindo à Rádio Pública. A casa que encontrou está arrumada?
A casa que encontrei não está ainda totalmente arrumada, mas antes disso deixe-me dizer que é com muita honra que regresso aqui a esta casa, onde há muitos anos atrás cheguei a estagiar com figuras tão importantes desta rádio, como era Horácio da Fonseca, o António Bondoso e, mais novo do que eles, o João Paulo Menezes.
Um homem da casa, portanto.
Perdeu-se um jornalista, vamos ver o que é que se ganhou.
Muito bem.
Em relação à nossa casa...
O que é que falta arrumar na casa que encontrou, no Turismo do Porto e Norte de Portugal?
Bom, nós neste momento estamos a iniciar funções, tomamos posse há muitos poucos dias, mas o primeiro trabalho é, obviamente, um trabalho muito virado para o interior da casa, para os seus colaboradores. É público que se passou um período menos bom da entidade. Neste momento estamos novamente a motivá-los.
Mas foi uma casa desmotivada que encontrou? O processo ainda decorre, o processo judiciário ainda decorre. Presumo que tenha sido uma casa algo desmotivada, não sei.
Foi uma casa algo assustada, como é evidente, por razões conhecidas por todos, mas também encontrei uma casa com excelentes colaboradores que conhecem muitíssimo bem o terreno, conhecem muitíssimo bem a região e penso que já está ultrapassada essa fase. Estamos neste momento já com um novo espírito e uma nova energia.
Vai querer conhecer, e para fecharmos o capítulo do passado, vai querer conhecer o histórico, ou seja, vai fazer uma auditoria às contas do Porto, do Turismo do Porto e Norte de Portugal?
A auditoria está a ser feita neste momento.
É seu pedido?
Não, ainda não foi necessário, porque a Inspeção-Geral de Finanças está neste momento na entidade e julgo que irá estar durante os próximos
dias.
Decorre
do processo
judicial. Decorre do processo essa auditoria, o que, por um lado, me permite até receber as suas conclusões, não ter que fazer nada nesse sentido e aguardar por aquilo que os auditores me irão também transmitir.
E o resultado desta auditoria poderá ditar uma postura diferente sua no futuro ou não?
Não, repare, eu queria deixar isso muito claro. Independentemente deste processo, aquela que é a minha forma de trabalhar não diferia em rigorosamente nada. Nós, basicamente, o que iremos fazer é tudo com grande transparência e Em acordo com a lei, como é evidente.
Muito bem. Olhemos agora para o futuro, para um passado muito recente, já este fim de semana. A Entidade Regional de Turismo do Porto e do Norte de Portugal foi distinguida com o Prémio Internacionalização Melhor Ação Promocional em Matéria de Turismo durante a mais prestigiada Feira Internacional de Turismo Gastronómico que se realiza em Espanha. Presumo que não seja propriamente mérito seu, desculpe dizer-lhe assim tão descaradamente, mas é um prémio importante, naturalmente, não é?
É um prémio importante, é uma boa estreia, mas na verdade já foi organizada e penso eu que pelo menos já beneficiou desta nova energia. Eu tive o cuidado também de estar lá e de ter ajudado nas ações que foram realizadas nessa feira. Mas o prémio deve-se muito também àquilo que foi o trabalho realizado pelos municípios que se quiseram juntar ao Turismo Porto e Norte de Portugal e aos privados, que hoje são uma grande força, os portugueses representam uma grande força naquela feira e estão muito associados já ao sucesso que a feira tem, conforme declarações públicas do próprio diretor-geral da feira.
E decorrente deste prémio, é um prémio internacional para todos os efeitos, vai ser possível consolidar parcerias lusogalaicas direcionadas para potenciar em rede o produto gastronomia e vinhos, um produto que vende tão bem, não é?
Sim, vai. Quis o destino que, por sorte, alguns amigos de há muitos anos galegos se encontrem hoje em funções similares à minha, o que ajudam aqui a estreitar relações e a facilitar processos. Não foi por acaso que na minha tomada de posse tivemos a felicidade, e a Secretária de Estado também registou com grande prazer, que tínhamos uma representação muito forte do turismo da Galiza presente na tomada de posse. Isto é indiciador daquilo que iremos fazer. Mas como
é
óbvio,
possível afirmar o Norte de Portugal e a Galiza no contexto internacional?
Sim, eu espero bem que sim. Sempre fui apologista da defesa desta euro-região e nós também, em termos de turismo, estamos a fazer, eu poderia dizer que estamos a fazer o óbvio, que é olhar para aqueles que são o nosso primeiro mercado emissor de turistas para o Norte de Portugal e, nomeadamente, para os galegos e para Castelo e Leão, que estão aqui tão próximos de nós.
É um mercado ainda muito importante, não só pela proximidade geográfica, física, mas mais do que isso?
É um mercado importante pela proximidade, mas é um mercado importante também por razões culturais e razões históricas. Portanto, nós temos aqui um grande número de turistas muito próximos que têm, historicamente, muitas ligações a esta região. Neste momento o que estamos a fazer é dar-lhes a conhecer aquilo que podem fazer e que podem visitar no território do lado de cá da fronteira.
Eu presumo que o senhor vai ter como tarefa vender, aqui entre aspas, a região norte como um todo, sabendo que há assimetrias, sabendo naturalmente que cada um puxa a brasa à sua sardinha. Como é que vai conseguir vender toda esta região tão diferente dentro de si como um todo?
Bom, em primeiro lugar, é ter a sorte de ser presidente numa região que tem essas diferenças todas. O que significa que
tem
quando...
um mundo dentro dela.
Exatamente. Quando estamos a vender esta região no estrangeiro, nomeadamente em Espanha, que é o nosso âmbito, temos a vantagem de poder dizer que temos tudo. Temos turismo religioso, temos património cultural, temos a melhor gastronomia e vinhos, temos a capacidade de ter desporto e aventura, temos saúde e bem-estar, portanto temos tudo. Agora, como fazer para...
Mas cada um dos conselhos e territórios vai querer, naturalmente,
como dizia, e bem, vai puxar a brasa à sua sardinha. Olha, devo-lhe dizer que durante a minha campanha alguns colegas tentavam me dar um conselho que era para não repitas tanto o não querer apoiar ou não dar tanto foco nas capelinhas. A ideia não é essa, porque de facto há capelinhas que nascem como capelinhas e de repente podem se tornar grandes eventos. Agora, o que eu vou privilegiar, isso sim, é tudo aquilo que sejam eventos transversais ao território.
Ou seja, produtos
tudo que sejam eventos transversais e que possibilitem ter escala e que possibilitem também agrupar municípios em torno dos mesmos. Há pouco, na sua apresentação, deu aquele que é um grande exemplo, o projeto da Estrada Nacional 2.
Nós fizemos, e permita-me aqui um parênteses, o Portugal em Direto fez um programa na Estrada Nacional 2, esta estrada histórica mais extensa da Europa, mítica, que liga o interior do país de uma ponta à outra, de Chaves até Faro, 739 quilómetros, creio. Fizemos uma emissão especial do programa sobre exatamente esta estrada. Aqui está um exemplo, esta estrada, de como unificar um território e de como valorizar e projetar um território.
Sim, repare que não terá sido fácil conseguir juntar à mesma mesa 35 municípios, mas a partir do momento em que isso se conseguiu fazer, os resultados estão à vista. E repare, com sucessos, como por exemplo nos Estados Unidos, várias publicações de turismo terem dito que a visita a esta estrada é algo obrigatório fazer uma vez na vida. Nós temos uma relação muito próxima desse projeto, tenho a vantagem de também nas pessoas mais próximas.
Mas como é que vai potenciar ainda mais? E olhemos assim, de grosso modo, para os produtos que o senhor pôs no topo da agenda, o vinho, a Nacional 2, os caminhos de Santiago também, que atravessa uma série de concelhos, e a gastronomia. Como é que, qual é a estratégia para potenciá-los ainda mais?
Sim, nesta primeira fase, e estando há tão poucos dias na entidade, é óbvio dizer-lhe que a estratégia passa muito por promoção, por conseguir aquilo que fizemos agora
em
Olhense.
E tem o dinheiro que precisa para promover tudo isto.
Aproveito a oportunidade para pedir à Secretária de Estado de Turismo para estar atenta a esta região, que está neste momento com nova equipa e com uma nova dinâmica.
Mas não têm tido, no seu entender, e olhando de fora até agora, mas agora já está do lado dentro da casa, precisavam de mais apoio por parte da Secretaria de Estado do Turismo?
Eu não sei se neste momento é de mais apoio ou de apoio.
Não tenho tido nenhum?
Eu estou a iniciar funções. Obviamente que tentei ver o que é que se passava no passado, mas conforme dizia no início, estou vocacionado para o futuro. O que eu sei é que quero tirar partido da boa relação que existe neste momento entre a entidade e estruturas tão importantes para este sucesso, como sejam a CCDRN, como sejam o Turismo Portugal e como seja também a relação com a Secretária de Estado do Turismo, que aliás viu-se, para quem quis ver, na nossa tomada de posse, abertura total para colaborar.
Mas não respondeu à minha pergunta. Têm tido algum tipo de apoio?
Nós temos tido apoio.
Mas precisa de mais?
A região tem tido apoio. Obviamente precisamos mais, até porque queremos fazer mais.
Para promover a região externamente, sobretudo?
Para promover a região externamente, nomeadamente no mercado que a mim me diz respeito, que é a Espanha. Porque
é a grande aposta do turismo do Porto e Norte de Portugal, é a Espanha, ou quer abrir horizontes para outros lados?
Não nos compete a nós, compete já a outra entidade, portanto o nosso âmbito é nacional e Espanha, mas obviamente dentro desta geografia vamos querer estar presentes em rigorosamente todos os locais onde nos seja possível promover a região.
Muito bem. Olhamos para outro tema, até porque o tempo corre, taxa turística. O senhor é favorável a que o valor das taxas turísticas nos municípios seja aplicado na promoção turística. Porquê?
Sim, isso sou favorável. Pensei que a pergunta ia ser se era favorável à taxa.
Não, eu já sei que é favorável à taxa. Pergunto-lhe é porquê.
Não, eu nunca disse, já agora aproveito, eu nunca disse que era favorável à taxa. Eu aproveito para esclarecer.
Mas eu já li.
Mas não foi dito.
Mas pronto,
não
bateu
foi
certo, é o que interessa.
Eu, em relação à taxa, o que digo é que essa competência não é minha, é uma competência que diz respeito às autarquias e cabe às autarquias, cada uma delas, criar a sua regra.
Mas agora, tenho uma opinião,
se a pergunta é exatamente o que fazer com o resultado, com os proveitos desta taxa, aí sim. Eu digo que, obviamente, que seja aproveitado para a promoção deste destino e depois também, paralelamente, porque estamos a fazer também promoção ou estamos a promover da melhor forma, que ela seja aplicada em áreas como a reabilitação urbana, como seja a limpeza das cidades e dos locais, como seja também a segurança e não esconder que, obviamente, este número crescente de turistas obriga a uma maior preocupação nestas áreas.
Ou seja,
não só
é
para turistas, também
serviço,
para quem reside.
Exatamente, aos turistas, mas também continuar a prestar o serviço que é necessário aos residentes. É bom não esquecer essa parte.
Sim.
É esse o seu objetivo?
O meu objetivo é esse, é que os residentes não sejam prejudicados pela pegada turística, antes pelo contrário, que beneficiem não só porque as cidades mantêm-se bem e com qualidade de vida, mas também que percebam que este número de turistas beneficia a economia do país e da região, indiretamente está a beneficiá-los a eles também.
Uhum. Vai ser fácil trabalhar com os municípios, já começou a bater-lhes à porta, e também com os privados. Presumo que nesta caminhada vai querer a seu lado os municípios de toda esta região, são muitos, são variados, e também os privados, presumo.
Sim, vai ser bastante fácil, eu tive a vantagem nesta
já
caminhada.
Já parcerias que nos possa avançar? Temos 2 minutos para o fim da nossa conversa.
As parcerias vão ser com todos aqueles que nos apresentarem projetos e que nós reconhecemos neles qualidade para poder apoiar. Vai ser fácil porque nesta caminhada tivemos, de facto, o apoio de muitos municípios e de muitos privados. Irão contar totalmente comigo e é isso que eu já comecei a fazer. Aliás, nestes tão poucos dias já tivemos com o município de Braga, já tivemos com Paredes, já tivemos com Vinhais, já tivemos com a Régua, Torre de Moncorvo, enfim, em tão poucos dias já começámos aqui a fazer alguns quilómetros e esperemos que esses quilómetros agora se traduzam em trabalho e em benefício para todos.
Braga, que é o segundo melhor destino europeu, não é? Atrás de Budapeste, portanto, presumo que
queiram
seguir as pisadas também.
Braga foi com muito orgulho que registámos aquilo que para mim é uma conquista, porque de facto, sendo segundo lugar, é uma conquista, porque ficar a morder os calcanhares a Budapeste e ficar à frente de cidades como Paris é motivo de grande orgulho para todos nós.
E gostava de ver alguma das cidades dessa sua área também neste topo?
Obviamente que sim, já tivemos o Porto
várias vezes.
Várias vezes, e estou certo que Braga ficou desta vez muito próximo, mas poderá, numa segunda tentativa, ganhar este lugar.
Para finalizarmos, quer-nos dizer qual vai ser a sua primeira ação imediata e com alguma força?
A minha primeira ação já foi estar presente na Fitur, a promover a região, e também estar presente em Ourense. Mas neste momento o que estamos a fazer é um número gigantesco de reuniões com todos estes municípios e estes parceiros, a fim de prepararmos então o nosso plano de atividades para os próximos 5 anos.
O Brexit está aí à porta, há muitos receios por parte das entidades turísticas, naturalmente.
Sim.
É uma preocupação sua
o
também?
O Brexit, obviamente, é um problema. É um problema maior para regiões que não a do Norte, porque o mercado emissor do Reino Unido também não é assim tão significativo.
É mais assim,
mas,
não é?
Por exemplo, para o Algarve poderá ser um grande problema. E, como dizia
e
há pouco
Douro?
O presidente da Confederação de Turismo, imagine-se só aquele grande número de turistas chegarem agora numa condição diferente a um aeroporto como o do Algarve.
Uhum. E no Douro ainda temos uma presença significativa de turistas britânicos e também residentes que optaram por viver naquela região, não é preocupação?
Sim, a preocupação é igual. A preocupação é igual num número não tão
significativo.
Tão significativo, mas é igual. Agora, cada um tem a sua fé em relação a esta matéria. A minha é que, de facto, julgo que as coisas vão ficar como estão.
Tal como está?
Sim, Júlio, isto já estamos aqui a entrar
numa
área que não é nossa,
mas
eu quero acreditar que os britânicos vão se manter na União Europeia.
Luís Pedro Martins, muito obrigada por esta entrevista dada ao Portugal em Direto da Antena 1.
Eu
muito sucesso para este seu mandato. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado.
2 décadas a praticar medicina à distância. Neste programa, vamos conhecer o Serviço de Cardiologia Pediátrica do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra.
Quando nós iniciámos isto, era criar condições para as crianças que nascessem na região centro fossem vistas em igualdade de circunstâncias. Criar condições iguais às que nascem em Coimbra, ou que nascem em Lisboa, ou que nascem no Porto. E, portanto, foi o grande sonho que nós criámos, nosso serviço.
Aumenta um bocadinho a imagem, Joana. Avança para as 4 câmaras. Boa função. Faz um parasternal eixo longo. Tudo bem aí? Boas coronárias. Voltamos a vê-lo daqui a um mesito, está bem?
Está bem.
horas, quase 53 minutos. Damos agora um salto até à Madeira. O mar pode e deve ser ensinado e nada melhor do que fazê-lo junto dos mais novos. Explicar que mais do que uma barreira física, o oceano tem um potencial enorme. A matéria já está a ser dada em algumas escolas da Ilha da Madeira. A ideia é promover uma cultura do mar para preservar os oceanos e formar autênticos guardiões, Celina Faria.
Uma das formas de dar a conhecer o mar é cativar as crianças para as atividades náuticas. O velejador olímpico João Rodrigues coordena o projeto Literacia Marítima, sempre com um olhar no mar.
Por que é que as crianças não vão saber as propriedades físicas da água junto ao mar? Porque a água ferve, a água do mar ferve a uma temperatura diferente da água doce que bebemos em casa. Se conseguirmos criar esta cultura de mar, que as pessoas olhem para o mar não como uma barreira física ou só como um sítio para tomar uns banhos, mas como um potencial enorme, eu estou certo que vão surgir imensas oportunidades no futuro.
Os conteúdos sobre o mar para os alunos do primeiro ciclo até ao ensino secundário podem ser lecionados em várias disciplinas, como explica João Rodrigues.
Eu acho que pode ser lecionado em todas as disciplinas, desde a música até à educação física. E, portanto, depende muito da criatividade dos professores.
O projeto já está a ser desenvolvido em algumas escolas da Madeira. O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, afirma que é preciso promover uma cultura do mar.
Podermos identificar os nossos jovens, os nossos cidadãos com o mar, com as potencialidades, com os desafios, mas acima de tudo também com princípios de preservação do mesmo.
Os alunos vão ser ensinados também a preservar os oceanos, guiados por João Rodrigues, um homem que não sabe viver sem o mar.
Quando aprendemos realmente a olhar para o mar como a casa de muitos outros seres marinhos, E que todas as nossas ações, de certa forma, influenciam essa vida marinha, ganhamos uma maior consciência ecológica e, portanto, o que lhes ensina é terem, no fundo, amor para o mar.
Como o João tem, não é?
Ui, uma verdadeira paixão.
A ideia é promover uma cultura do mar para preservar os oceanos e formar autênticos guardiões, a reportagem da jornalista Celina Faria. O Serviço de Cardiologia Pediátrica do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra faz consultas à distância há cerca de 20 anos. A telemedicina, que liga através do computador doentes e médicos separados por centenas de quilómetros, soma vantagens, evita, por exemplo, deslocações a um hospital central. A Cardiologia Pediátrica do Centro Hospitalar de Coimbra dá consulta a crianças de toda a zona centro do país, Horácio Antunes, mas também está em ligação com alguns países africanos.
Bom dia.
Já tens aí o bebê?
Já tenho aqui o bebê.
Okay.
É um recém-nascido de termo, adequado para a idade gestacional.
São duas décadas de consultas à distância. Telemedicina do Serviço de Cardiologia Pediátrica e Fetal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra teve um papel pioneiro em Portugal e nos PALOP.
Podemos dizer que temos um serviço de cardiologia pediátrica do tamanho da região centro e ainda com Vila Real e com os PALOP, inédito, nem sei se na Europa existe alguma coisa parecida com urgências de teleconsultas por telemedicina com estes hospitais todos.
Eduardo Castela foi diretor do Serviço de Cardiologia Fetal do Hospital Pediátrico de Coimbra. É o atual presidente da Associação Portuguesa de Telemedicina e foi um dos fundadores deste projeto.
Quando nós iniciámos isto, era criar condições para as crianças que nascessem na região centro fossem vistas em igualdade de circunstâncias. Criar condições iguais às que nascem em Coimbra ou que nascem em Lisboa ou que nascem no Porto. E, portanto, foi o grande sonho que nós criámos no nosso serviço.
Aumenta um bocadinho a imagem, Joana. Avança para as quatro câmaras. Boa função. Faz um parasternal este longo. Tudo bem aí. Boas coronárias. Voltamos a vê-lo daqui a um mesito, está bem?
Está bem.
António Pires é o atual diretor do Serviço de Cardiologia Pediátrica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Faz regularmente consultas à distância com os hospitais do centro do país que não têm este serviço. Esta consulta foi com o Hospital Santo António, em Viseu. Durou poucos minutos e com inúmeras vantagens.
A distância é uma delas. Não só, portanto, são consultas com majoração, portanto, esta consulta para o hospital vale mais que uma consulta, digamos, normal, portanto, tem vantagens financeiras também para o hospital, vantagens em termos de distância. Em Viseu, por exemplo, um bebê de 4 dias, não precisa vir aqui a Coimbra, o exame está feito com uma excelente qualidade.
Vantagens confirmadas a partir de Viseu pela médica pediatra Joana Pimenta.
Estamos a cerca de 90 km, mas a acessibilidade de Coimbra-Viseu não é das mais fáceis. Vantagens para os bebés e para as crianças e adolescentes são imensas, permite-nos avaliar situações de risco cardiovascular de forma precoce. A consulta funciona tanto com agendamento próprio como em situações de urgência. Neste momento acabamos de ver um recém-nascido atualmente com 4 dias de vida e neste caso este bebé teria que ser transferido.
Com o Viseu são feitas consultas 2 dias por semana.
Em média são cerca de 8 às 12, 13 consultas.
Aveiro, Castelo Branco, Covilhã, Guarda, Leiria, Vila Real, Viseu, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé e em breve na Guiné. A telemedicina no Serviço de Cardiologia Pediátrica existe há 20 anos a partir do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra.
Joana, vamos então ao próximo?
Sim. Posso aproveitar também, entretanto, para mostrar aqui um ECG?
Sim, sim.
Duas décadas de consultas à distância. Quem não está à distância definitivamente somos nós. Encontra-nos todos os dias na rádio, na internet, em podcast e também no Facebook. Voltamos amanhã a ligar o país, logo a seguir às notícias de 1 da tarde. Até lá, fique bem.
Foi o Portugal em Direto, edição de terça-feira, 12 de fevereiro, com Cláudio Costa.